Muito bem, nós estamos aqui com o painel, são 8 horas e 5 minutos agora em Brasília, e nosso primeiro assunto é o botão do pânico. Você sabe o que é isso? Botão do pânico é um sistema criado para poder auxiliar mulheres que se sintam, né, ameaçadas de violência. É uma coisa que já foi implantada em alguns estados do país e que pode ser aí implantada em nível nacional, inclusive com obrigatoriedade. Uma arquiteta de Minas Gerais desenvolveu um negócio bem bacana, uma joiazinha, uma bijuteria, que você pode acoplar o botão do pânico nela, uma coisa totalmente discreta, ninguém vai ver.
Olha que legal, pode ser
chamar,
um colar.
Pode ser um colar, um anel. E pode chamar a atenção das pessoas. Muito bacana. E a deputada Thieron, que é da Bahia, né, do PRB da Bahia, conversou comigo sobre esse assunto do botão do pânico. E a gente vai ouvir agora essa entrevista que eu fiz com a Thieron, deputada Thieron. Vamos lá.
Desde 2013, alguns estados brasileiros adotaram o chamado botão do pânico. Por meio de um aplicativo, mulheres que se sentem ameaçadas podem pedir socorro e acionar, inclusive, a polícia militar através de um clique. O estado pioneiro nessa iniciativa foi o estado do Espírito Santo. A última novidade vem de uma arquiteta mineira que desenvolveu um aplicativo através de uma bijuteria, que pode ser um anel ou colar, para poder acionar o chamado botão do pânico. Aqui na Câmara dos Deputados, um projeto está em análise desde 2015. A proposta da deputada Thieron, do PR da Bahia, prevê justamente a distribuição obrigatória deste dispositivo. E é com a deputada Thieron que a gente vai conversar agora, ela que é do PR da Bahia, falando um pouco sobre essa iniciativa. Deputada Thieron, muito bom dia, prazer em tê-la aqui no nosso painel eletrônico, como vai?
Vou bem, querido, prazer meu falar aí com todos os seus ouvintes. Eu sei que é um índice aí importante de audiência que vocês têm. Parabéns aí pelo programa que vocês aí tocam.
Ok. Deputada, fala um pouco sobre essa iniciativa, né, a importância aí de se distribuir esse tipo de dispositivo para as mulheres, especialmente aquelas que se sintam, né, ameaçadas. Como é que isso tem sido, essa experiência que a gente já tem de relatos aí, que a senhora certamente tem acompanhado, e como é que esse dispositivo vai funcionar, essa distribuição obrigatória, como seria feito isso?
Olha, na realidade, essa lei, ela vem com um recurso eletrônico, que vem sendo utilizado já por alguns estados, como você disse bem, né? Inclusive o estado do Espírito Santo, que tinha sempre um índice também que chamava bastante atenção do Brasil, era primeiro no ranking nacional na questão da violência familiar e intrafamiliar. E uma parceria que foi montada junto com o Tribunal de Justiça à época, isso desde 2015, vem dado muito certo. Tá? Então, resolvemos implementar esse projeto para que ele fosse a nível nacional. E sem aí precisar dizer que as pesquisas insistem ainda em trazer uma estatística muito preocupante, porque, para você ter ideia, Edson, a violência doméstica familiar contra a mulher, 3 em cada 10 mulheres nordestinas, ou seja, quase 30%, aproximadamente 27% dessas mulheres com idade com quase 15, 49 anos, elas já foram vítimas de violência doméstica, sim, né, ao longo da sua vida. Então, mais precisamente assim, a cada 10 nordestinas, né, já foram agredidas fisicamente pelo menos uma vez. Então, aqui no estado da Bahia, que hoje ocupa o segundo lugar no ranking nacional, né, esse projeto precisa, de fato, sair da relatoria que está com a colega, a deputada Érica Cocai, também uma militante que conhece bem esse fenômeno. Eu chamo de fenômeno porque ele não atinge apenas mulheres que estão em vulnerabilidade social ou aquelas mulheres que são pobres ou estão em extrema pobreza. Esse fenômeno, ele atinge as mulheres que, inclusive, têm uma classe econômica razoável. Por isso ele é um fenômeno, por isso é um crime. Então, o projeto, ele altera a Lei 3.640, né, de 2006, que é a Lei Maria da Penha, né, para que possa favorecer e dar mais agilidade o serviço de proteção policial, né, além de contribuir para a reunião de provas, né, a serem utilizadas durante o processo judicial. Porque quando a Lei Maria da Penha foi posta, a gente precisa entender que o agressor, ele passou não só a ser um covarde, ele passou a ser um criminoso.
Sim.
Então, o botão do pânico, essa iniciativa, ela na verdade vai implementar originalmente essa proposta da Lei Maria da Penha.
Tornar efetiva, né?
Exatamente, uhum. Exatamente. E, sobretudo, salvaguardar as nossas mulheres.
Sim. É porque, na verdade, deputada, um dos aspectos que é importante quando se trata de violência doméstica, manter o agressor afastado da vítima é uma situação, principalmente quando as pessoas moram na mesma casa, né, muito difícil. E, na prática, é uma situação em que a mulher possa pedir socorro de maneira discreta, ou seja, sem chamar a atenção do agressor, ela pode ser um aliado muito importante, né?
Sem dúvida nenhuma. Quando você fala que essa violência, esse crime ocorre onde a mulher, ela deveria ter um maior nível de segurança, porque ela está em casa.
Uhum.
Né? Então, automaticamente você pensa, estou em casa, estou seguro, estou em casa, estou no céu. Mas essa não é a realidade de muitas mulheres brasileiras, sobretudo as nordestinas.
Uhum.
De modo que, se a lei, ela determina que a 200 metros, né, esse agressor, ele precisa manter a distância, mas ele não aceita.
Uhum.
Em função do histórico do patriarcado, da dominação,
sim,
como essa mulher é propriedade dele, então ele busca reatar, ele busca se justificar porque ele estava passando um momento difícil, de desempregado, ou então ele estava nervoso, ou porque ele bebeu um pouco mais. Então ele busca reatar essa relação, criando um ciclo vicioso. As mulheres hoje, com a lei, apesar de muitos dizerem assim, olha, não adianta nada, elas estão morrendo de todo modo.
Uhum.
Na realidade, esses dados é que estão vindo à tona. Esses
sim,
dados estão sendo divulgados. Então, é muito ruim e, de certo modo, compromete a causa do enfrentamento dessa violência doméstica quando se propaga ou se reproduz esse tipo de notícia, de que, uhum, apesar da lei, elas estão morrendo.
Uhum.
Na realidade, é um crime que sempre se cometeu, nunca se teve um dispositivo legal, nunca se teve uma inibição judicial, nunca teve nada.
E a própria definição de feminicídio, né, deputada? Porque muitas vezes o crime era classificado como homicídio convencional, sendo que, na verdade, ele é um feminicídio, né?
É um feminicídio, ele precisa ter esse recorte, porque ele ocorre em maior número de mulheres. Aí surge, inclusive, aqueles tons mais jocosos, né? Ah, cadê a lei do João, né?
Uhum.
Mas se você for procurar, você não tem estatísticas de mulheres que matam os seus maridos.
Uhum.
Ou de mulheres que cometem esse tipo de crime. Você não tem estatísticas. Você tem fatos, né?
Sim.
Você tem a realidade dos fatos. Ocorre, eu não vou aqui negar, mas ele não se chega a ter dados que se tornem uma estatística, como é o crime de violência doméstica familiar e intrafamiliar.
Uhum. Agora, deputado, o projeto ele estabelece aí que os policiais vão ter na viatura um dispositivo que vai receber esse acionamento, né? Quando o botão do pânico for acionado, recebe em tempo real a localização, também a fotografia da mulher e a fotografia do agressor em potencial, no caso de uma reincidência de uma pessoa que está sendo ameaçada. Esses policiais, eles vão prestar um atendimento prioritário a esse caso? Quer dizer, vão ter a orientação de colocar esse caso como prioridade absoluta na hora em que forem acionados?
Sem dúvida nenhuma. É preciso se ter aí um atendimento aonde venha priorizar essa chamada. Porque o que ocorreu? Todas as vezes que o agressor, o criminoso, o agressor, ele passou do limite dos 200 metros, essa mulher deixa de ser apenas uma vítima para ser uma vítima fatal. Ela foi a óbito. Ela foi morta.
Uhum.
Ela não foi só agredida. Né? Esse crime, ele em regra, ele faz sempre essa escala ascendente. Ele começa com empurrão, com humilhação,
sim,
depois ele afere, aí ele vai evoluindo, ele tem uma progressão.
Uhum.
Então, à medida que tem essa dinâmica, né, o crime tem essa dinâmica, importa que a lei acompanhe essa dinâmica. Então, o atendimento, além dele ser prioritário, né, as guarnições policiais, elas já precisam estar sendo destacadas ou separadas para atender e prestar esse tipo de serviço.
Uhum.
Não é apenas uma guarnição policial comum, convencional.
Sim.
Ela precisa ter uma guarnição que já precisa ser separada. Por exemplo, aqui na Bahia, nós temos a Patrulha Maria da Penha.
Sim.
Né? Nós temos um comando, inclusive, da Major Denise, que já foi aí premiada várias vezes, etc., por ser um exemplo ao Brasil, uhum, né, sobre essa prestação de serviço separado do serviço comum que existe dentro das guarnições. Uhum. De modo que esses agentes de segurança pública, né, dentro dessas viaturas policiais, a ideia é que elas estejam equipadas também com esse dispositivo, para que ela receba, no mesmo momento que essa mulher vítima da violência, ela acionar o botão do pânico, né, automaticamente ou em tempo real, como você chamou aí muito bem, uhum, né, essa fotografia da ofendida e até do agressor, além dos demais dados, possam chegar rapidamente a essa guarnição policial.
Inclusive no dispositivo que foi criado, foi instalado no Espírito Santo, tem até um sistema de gravação de áudio, né? E parece, e no caso do Espírito Santo especificamente, a gente teve até uma redução aí de casos de agressões contra mulheres no estado. Nos outros estados, a senhora tem acompanhado aí como está essa questão dos números da violência nos estados em que já foi implementado esse dispositivo, deputada? Qual tem sido o retorno disso?
Olha, como a lei nos outros estados, ela está muito recente, né, sim, a implementação, não se consegue ainda ver esses reflexos. Uhum. Mas basta a gente olhar um pouco para o Espírito Santo, que ficou por quase 5 anos no ranking nacional.
Uhum.
E o Espírito Santo sai desse ranking nacional. Então, por isso, inclusive, a premiação, né, uhum, com base na tecnologia implementada. De modo que é importante que os gestores, é importante que o Estado, ele faça essa intervenção. Porque existe já uma jurisprudência extremamente positiva, que na verdade dá uma dinâmica à lei. Uhum. A lei, como ela é muito estática e fria, e diferente,
sim.
E burocrática também, o botão do pânico ao inverso de tudo isso, ele é muito mais concreto, né? E atende de imediato a vítima, socorre de imediato a vítima, impedindo com que ela morra ou impedindo com que o agressor cometa o crime de feminicídio.
Uhum. No caso específico, o botão do pânico me dá uma sensação de segurança. Agora, é muito importante, né, deputada, que, enfim, diante disso tudo, a gente consiga convencer as mulheres, e óbvio não é uma coisa tão simples assim, porque as ameaças são muito frequentes e tornam essa situação muito mais complicada, até do ponto de vista psicológico, a fazer as denúncias, né? Quer dizer, ainda é muito importante a denúncia acontecer para que haja uma investigação, para que haja, inclusive, a prisão do agressor, né? Como é que a senhora avalia esse aspecto? Quer dizer, hoje a senhora acha que as mulheres elas estão confiando mais nas autoridades, elas estão buscando mais denunciar os agressores, e aí a gente consegue, de fato, uma punição mais efetiva? Porque para a Lei de Maria da Penha ser aplicada, lógico, muitas vezes acontece de um vizinho, de um parente, denunciar, mas muitas vezes isso é muito às escondidas e só a mulher sabe o que está sofrendo, né?
Sem dúvida nenhuma. Na verdade, é a cultura, né, da agressão, aquela velho mito, o jargão de que briga de marido e mulher ninguém mete a colher.
Pois é.
Né, isso se perdurou durante séculos, né? E por que não dizer que persiste até hoje? Por que não admitirmos que as mulheres ainda têm medo? A situação está ruim e de piorar a situação se ela vier denunciar. Existem mulheres assim. E por que não admitirmos também que existem aquelas que a olham e dizem assim, olha, eu canso de ouvir isso, gente. Canso de ouvir isso. Elas chegam e dizem, não, Tiarão, é porque o nego estava nervoso. Nego, quando bebe, ele se descontrola, mas amanhã ele já vai estar melhor. Porque o marido que ela conheceu, né, quando ela se apaixonou, ele não pensava em agredi-la. Então a imagem que ela guarda com ela, isso é psicológico da mulher que sofre agressão, né? Então a imagem que ela guarda com ela é daquele homem tratável, amoroso, um bom pai, um excelente marido, um excelente amante. Então é essa imagem que ela busca preservar.
Sim.
Né? Sem aqui trazer a questão emocional dela, uhum. né, da vergonha dela pública, de tomar uma atitude dessa e pensar, eu vou pôr fim ao meu casamento ou à minha relação. Né? Então, todos esses fatores e aspectos emocionais, psicológicos, que atingem essas mulheres, balança muito. Mas eu penso também que entre o medo e ela perder a vida dela, hoje a mulher muito mais empoderada, muito mais fortalecida, ela tem denunciado, e por isso determinadas vezes o equívoco de dizermos que apesar da lei elas continuam sofrendo a violência física, a violência patrimonial, etc.
Uhum. Bom, deputada, essa proposta está em tramitação aí na Comissão de Seguridade Social e Família e está inclusive parada nesse colegiado desde 2016, né? Que a senhora atribui essa tramitação aí lenta da proposta e que expectativas que a senhora tem de fazer esse processo andar um pouco mais rápido aí para poder fazer com que essa proposta chegue a plenário ou chegue a votação final para ir ao Senado e virar lei realmente?
Bom, a efetividade da tramitação desses projetos é realmente irritante, né? Eu fico muito preocupada porque eu dependo de uma colega mulher, né?
Uhum.
Que é relatora desse projeto, e já conversamos muito sobre isso. Eu não sei qual é a dúvida da colega, mas é bom que estejamos aqui falando. Faço um apelo para que a relatora possa aí se dignar a dar o parecer.
Uhum.
Né? O projeto é um projeto que não resta dúvidas, até porque nós trazemos dados, ele está muito bem justificado, ele está muito bem pautado.
Uhum.
E mais do que isso, ele está consolidado em outros estados.
Sim.
Então, colocar isso a nível nacional é, de fato, criar a obrigatoriedade, é fazer com que haja, com que o império dessa lei seja cumprida. Mas essa tramitação realmente nos agoniza demais. Né? Está ainda na comissão de família.
Uhum.
Né? Eu vou pedir novamente à deputada Erika Cocai que possa fazer com que essa lei ela possa rodar em nome de todas as mulheres e famílias brasileiras.
Muito bem, deputada Tieron, do PRB da Bahia, conversando com a gente aqui sobre o projeto do Botão do Pânico. Lembrando que agora há um dispositivo aí criado, né, por uma arquiteta lá de Minas Gerais, que pode colocar o Botão do Pânico numa joia, numa bijuteria, um anel, um colar, que torna a situação ainda muito mais discreta, o que vai ser extremamente importante aí e uma ideia muito interessante. Vamos, então, torcer para o avanço aí dessa proposta. Deputada Tieron, muito obrigado pela entrevista, parabéns pela iniciativa e vamos continuar acompanhando essa tramitação, torcendo aí para que rapidamente a gente tenha uma lei do Botão do Pânico no país inteiro que possa aí favorecer as mulheres, especialmente, né, essa situação, aquelas que se encontram em situação de violência, para que a gente possa diminuir esses dados que infelizmente envergonham ainda muito o Brasil, né, nessa situação da questão da violência de gênero. Muito obrigado por participar conosco e um grande abraço.
Obrigada, Edson, eu que agradeço, estou à disposição sempre.
Ok, grande abraço para a senhora.